Em São Paulo, meio-dia, está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões internacionais.
Gilberto Baringoni, que bom tê-lo aqui nesse Redemoinho de quarta-feira. O Gilberto Baringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. E nos conta como a questão internacional está entrando aí na campanha eleitoral, Maringoni.
Como é que tá, Eleonora? Espero que você esteja bem. Rodolfo, cumprimento todo mundo que está nos assistindo. Essa semana, uma semana tensa, 11 dias praticamente das eleições decisivas aqui no Brasil, decisivas não só para o nosso país, mas para o nosso entorno estratégico, como falam os militares, da América Latina, da América do Sul, da América Latina e para o mundo também. Essas eleições estão galvanizando atenções em várias partes do globo. Eu iria hoje, eu tinha até planejado falar sobre o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, que também é um acontecimento estelar, um acontecimento maior no cenário internacional, tanto pela situação que a China está enfrentando na crise dos seus mercados, a guerra da Ucrânia, as tensões internas por causa do endividamento das famílias, a crise imobiliária, a questão de Taiwan, em especial a guerra da Ucrânia ali quase nas suas vizinhanças. E a recondução do Xi Jinping, que aparece como a terceira grande figura da Revolução Chinesa, iniciada em 1949, depois do Mao Tse-tung e do Deng Xiaoping. Mas a gente pode tratar da China um pouco mais adiante, até porque o Congresso do Partido Comunista termina no sábado, dia 22. E, pelo reiterando, pela proeminência que a China tem no cenário internacional, ela é sempre assunto. Eu quero focar aqui em algo que nos toca nesses dias difíceis, nesses dias incertos da campanha brasileira, da campanha eleitoral, e como os temas internacionais estão entrando de forma muito enviesada nessa campanha. Antes de entrar em como essas questões estão entrando, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Nós estamos com uma disputa muito equilibrada. Não só houve uma proximidade na intenção de voto, na intenção, não, na votação de Jair Bolsonaro e de Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, uma diferença de 7 pontos. As pesquisas estão variando em diferenças de 5 a 7 pontos, tendendo ao equilíbrio, até porque o presidente da República está usando da mentira, da propagação do medo e fazendo uma derrama de dinheiro público para artificialmente parecer conter alguns preços, em especial dos combustíveis, auxílio emergencial, e meio que seduzir uma parte do eleitorado que está no desespero, que está na fome, que está na fila do osso, com um auxílio que tem data marcada para se encerrar agora em dezembro. Mas eu quero dizer o seguinte. Se a gente olhar para as eleições na América do Sul, nesses últimos 2 anos, todas elas tiveram disputas muito acirradas e o vencedor ganhou, teve a vitória por uma diferença pequena. E eu vou pegar aqui 6 exemplos. 4 deles a diferença foi mínima mesmo. Primeiro, no Uruguai, em 2019, o candidato da direita, Lacalle Pou, e o candidato da Frente Ampla, Daniel Martínez. O Lacalle Pou teve 50,8% dos votos e o Martínez 49,2%. 1,6% de diferença na votação. Se a gente vai para o Equador em 2021, o banqueiro Guilherme Lasso venceu Andrés Arauz, o candidato da esquerda, por 52,5% a 47,5%. Foram 5 pontos, um pouco mais, mas muito equilibrado, país dividido. No Peru, há um ano, em julho de 2021, o Pedro Castillo ganhou da Keiko Fujimori por 50,12% dos votos contra 49,83%. É menos de 1%, assim, uma coisa assim, quase que no olho mecânico. E no Chile, agora no primeiro semestre, o Gabriel Boric venceu o José Antônio Kast por 55 a 44. Foi um índice maior. Mas na Colômbia, o Gustavo Petro venceu o Rodolfo Hernandes por 50,4 a 49,5, 0,9 pontos de diferença. As diferenças foram maiores no já citado Chile, que foi uma diferença de 10 pontos entre o Boric e o Kast, e na Argentina, em que o Alberto Fernandes, em 2019, venceu por 48 a 40 o Maurício Macri. Mesmo assim, 48 a 40 não é uma vitória acachapante, não é uma vitória de lavada, porque os países estão muito divididos por conta da crise que acomete o nosso continente, a crise que vive não só a América Latina, mas o mundo desde pelo menos 2008, com o rebatimento em 2013, e agora aprofundada com a alta do preço da energia por conta da guerra na Ucrânia. A crise também atinge a Europa, a gente está vendo aí o desgaste dos líderes europeus, em especial a Liz Truss, a nova primeira-ministra britânica, que assumiu o poder há menos de um mês e que vê a sua popularidade afundar, com 3 semanas no poder, troca o ministro da Economia. Mas eu quero falar da América Latina e desse como é que entrou de contrabando esse tema na campanha. Para isso, eu vou me apoiar numa pesquisa feita por 3 alunos meus na Universidade Federal do ABC, no âmbito do Observatório de Política Externa Brasileira, que eu coordeno na universidade. Os alunos são a Gabriele Provenzano, a Giovanna Raimundo e o Gustavo Mendes de Almeida. Eles fizeram uma pesquisa que está no site do Observatório de Política Externa da UFABC. Se vocês dão um Google, Observatório de Política Externa UFABC, vocês acham um artigo completo deles. Eles mostram o seguinte: O candidato da extrema-direita no Brasil está usando bordões, usando mentiras, meias-verdades para tentar atingir o candidato Lula. Em especial, ele se referencia na Nicarágua, em Cuba, na Venezuela e, em menor grau, na Argentina. Eu vou rapidamente comentar cada um deles. No debate da Band, o Bolsonaro gastou quase sete minutos para fazer uma prosopopeia confusa sobre perseguição a sacerdotes, a padres na Nicarágua. Isso mostraria que os amigos do Lula, segundo ele, os ditadores amigos, perseguem a Igreja Católica, perseguem a crença das pessoas, perseguem a Deus. Isso é uma grossa mentira. Precisa examinar o que está acontecendo na Nicarágua e não há lá uma perseguição religiosa, há uma perseguição política. A Nicarágua viveu uma revolução popular, uma revolução transformadora na sociedade, ao derrubar, em 1979, o ditador Anastácio Somoza, que havia quase 30 anos detinha um poder ditatorial no país. Foi uma revolução dos pobres, um levante que contou com o apoio de todos os setores, não só da esquerda, mas democráticos do mundo. Essa revolução foi feita com apoio com a associação, com a aliança com a Igreja, e um dos símbolos dessa aliança foi o padre Ernesto Cardenal, que apoiou, e a Igreja teve um papel muito forte no início da Revolução. A Revolução, ela teve uma fase que foi de 1979 a 89. No final desse ano, no começo de 1990, o presidente Daniel Ortega, que é o atual presidente, perde as eleições e fica fora do poder até 2007. Durante de 90 a 2007 ele fica fora do poder, é eleito em 2007 e nesse segundo mandato ele começa a montar um poder pessoal que se afasta de antigos aliados que tinham feito a revolução com ele. Ortega começa a montar um poder pessoal e familiar que coloca a sua esposa na vice-presidência, Rosário Murillo. Seus filhos ocupam cargos públicos. A esquerda continental começa a se afastar ao ver que esse país começa a criar uma oligarquia muito particular de poder de um pequeno círculo que se apropria do impulso popular original da Revolução. Ortega está no poder de 2007 até hoje, há 15 anos. Ele monta uma concentração de poderes, muda a Constituição para permitir a sua reeleição quase indefinida, muda os poderes, o que o Bolsonaro quer fazer. Muda a Suprema Corte e interfere e faz uma reforma, em 2018, uma reforma previdenciária, ou seja, uma reforma na aposentadoria, nos moldes do Fundo Monetário Internacional. Ele adota um princípio, adota uma métrica neoliberal, não só para fazer essa reforma, mas retira a autonomia das universidades públicas e persegue líderes populares que se opõem ao seu governo. Há manifestações maciças na capital e em várias cidades de protesto ao governo. Essas manifestações, sim, são impulsionadas por vários grupos de esquerda. Há uma confusão no país, porque Ortega continua se dizendo de esquerda, embora não faça um governo como tal. A Igreja Católica abriga os manifestantes na Catedral Central de Manágua. A partir daí, há uma perseguição política à Igreja, a sacerdotes. Esses sacerdotes nicaragüenses se colocam claramente em posições que nada têm a ver com as posições de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Até repudiam o que Bolsonaro faz aqui. Não existe associação possível de ser feita com essa perseguição. Ela não tem nada a ver com religião. Ela tem a ver, repito, com a questão política. A Nicarágua, como todos os países da América do Sul, da América Latina, vive uma crise muito forte. Isso precisa ser dito. E um cerco dos Estados Unidos. Embora Ortega se oponha aos Estados Unidos, ele não é um governo que deixe de adotar uma política econômica muito semelhante ao que os Estados Unidos recomendam para a periferia do mundo, ou seja, uma política neoliberal. O TSE, na figura do ministro Paulo de Tarso Sanseveriano, no último dia 4 de outubro, determinou a retirada de várias postagens, várias mensagens, várias notícias falsas, várias fake news, vale dizer, postadas por bolsonaristas, em especial pelo Eduardo e pelo Carlos Bolsonaro, associando Lula e o PT à Nicarágua. O PT já deu declarações de que se afastou da rota traçada pela Nicarágua no nosso continente. Então não pode, isso é mentira, isso é má fé querer associar a Nicarágua hoje, a Nicarágua de hoje, não a Revolução Nicaragüense. A segunda é a associação com Cuba. O bordão vai para Cuba, percorreu todo o mandato do presidente Bolsonaro, e Cuba é um caso muito diferente da Nicarágua. Cuba tem uma revolução que já tem 63 anos, ela foi feita em 1959, liderada por Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, e segue uma rota de busca de criar uma sociedade socialista, uma sociedade de distribuição de renda, uma sociedade sem fome, num país diminuto, num país sem indústria, num país sem divisas. Num país, além do mais, que depende de um produto essencial para o fornecimento de energia, que é o petróleo. Por que Cuba depende do petróleo? Porque a geração de energia em Cuba não é feita como no Brasil, que tem uma rede de rios com muitas quedas d'água que podem movimentar turbinas de hidrelétrica. Todo o sistema elétrico de Cuba é movido a termoelétricas que dependem do petróleo para movimentar suas turbinas. Quando há carência de petróleo, há apagões na ilha. O preço do petróleo explodiu agora recentemente com a guerra na Ucrânia. Cuba não tem um fornecimento regular e isso se expressa não só no fornecimento de eletricidade, mas no fornecimento de água, uma vez que as bombas hidráulicas são movidas a motores a combustão, motores a diesel, a gasolina e tal. Essa situação se agravou na pandemia do Covid-19. Cuba depende fundamentalmente hoje, mais do que exportação de açúcar, de cana, muito mais, e exportação de medicamentos, mas Cuba depende do turismo. A Covid-19 em todo o mundo meio que provocou uma crise acentuada do turismo em todos os países. E Cuba ficou sem esse ingresso importante de moeda forte, vale dizer, de dólares. Soma-se a isso o bloqueio econômico que os Estados Unidos, há mais de 60 anos, impõe à ilha. Seria de se estranhar que o país não vivesse uma crise. Mas onde é que o governo Bolsonaro ataca Cuba? Ataca Cuba dizendo o seguinte: Cuba é uma ditadura, o PT através do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, emprestou milhões de dólares à ditadura, enquanto tem fome, enquanto tem carências sérias aqui no Brasil. Isso não é verdade. O próprio governo Bolsonaro fez uma investigação no BNDES, ele dizia na campanha de 2018 que haveria uma caixa preta no BNDES, investigar, nada encontrar. O BNDES não financia Cuba, não financia obras, não financia Venezuela, não financia país nenhum. O que o BNDES faz é o que qualquer banco de país rico faz com seus investimentos produtivos no exterior. A Cuba construiu, entre 2009 e 2014, um gigantesco porto de comercial, um gigantesco porto para um entreposto gigantesco, um dos maiores do mundo, para transações comerciais, para sua atividade no comércio externo. Esse porto foi construído pela empreiteira brasileira Norberto Odebrecht. A Odebrecht vai a Cuba, constrói o porto. Como é que a Odebrecht recebe, como é que a Odebrecht entra nesse negócio? A Odebrecht vai junto com o BNDES, que financia a Odebrecht, e a Odebrecht cobra do governo cubano o montante pelo seu serviço, pelos materiais, pelo salário de trabalhadores, enfim. O preço é cobrado de Cuba pela Odebrecht. E o BNDES financia uma empresa brasileira no exterior. Assim como bancos alemães financiam empresas alemãs pelo mundo, assim como bancos norte-americanos financiam empresas dos Estados Unidos que atuam aqui no Brasil, na América Latina, em todo lugar, bancos espanhóis financiam empresas espanholas pelo mundo, bancos coreanos financiam investimentos das empresas nacionais deles pelo mundo. Está tudo dentro das regras. O BNDES não empresta dinheiro a países outros que não o Brasil. Não existe investimento fora, existe nas empresas. O que houve é que a Lava Jato quebrou a Engenharia Nacional, quebrou o Odebrecht, e isso gera prejuízos à empresa que tem que pagar o BNDES e tem dificuldade de fazê-lo. Não só obras lá, mas também o metrô de Caracas por empreiteiras brasileiras. Eu tive no Panamá, que é um país capitalista, o BNDES financia as obras do metrô na cidade do Panamá, que são maravilhosas, construídas pelo Odebrecht. Faz isso em 47 países da África e das Américas. Então, isso é lorota pura. Por fim, nos três países, há a Venezuela. A Venezuela vive uma crise muito grave por conta da queda dos preços do petróleo em 2014. O petróleo estava acima de 100 dólares até o final de 2013 e no ano de 2014, com uma superprodução, ou seja, uma oferta de petróleo no mercado internacional feita pela Arábia Saudita, faz, na lei da oferta da procura, o preço desabar de quase 100 dólares para menos de 30. A Venezuela, que praticamente só exporta petróleo, entrou num parafuso econômico muito, muito sério. Isso gerou carências, isso gerou muita dificuldade econômica. Eu tive várias vezes na Venezuela. A Venezuela tem pobreza. Não tem gente morando na rua, não tem gente passando fome. Isso o governo garante com muita dificuldade. A vida é precária, não é nenhuma maravilha. Não se trata de um exemplo, como quer dizer o Bolsonaro, que o Brasil vai virar uma Venezuela. Aliás, o problema maior é a Venezuela virar um país da fila do osso, como o Brasil. É a Venezuela virar um país em que 15% da sua população passa fome, como o Brasil. 33 milhões de brasileiros, que dá mais de 15%, dá 17%, passa fome, não tem o que comer, não tem comida no prato. Esse é o drama. E agora, na última semana, o Eduardo Bolsonaro esteve na Argentina se encontrando com o líder da extrema-direita e tentando mostrar que o Brasil pode virar uma Argentina. A Argentina está em crise. Sim, a Argentina está em crise, mas lá não se vê também gente morando nas ruas de Buenos Aires e não há o que alguns jornais mostram, que são pessoas nos lixões procurando comida. Aliás, uma das matérias do jornal Globo acabou utilizando fotos que são do Brasil. Não há comparação com a fome existente no Brasil com nenhum outro país da América Latina desses quatro citados. A fome no Brasil, a crise está instalada aqui. O medo dos outros países é não só ter uma crise econômica como a brasileira, mas em especial ter um governo como é o governo de Jair Bolsonaro, porque aí é uma calamidade, é uma crueldade, como a gente está assistindo no nosso país. Muito obrigado, eu fico por aqui.
Boa, Maringoni.
Muito obrigado, Maringoni, muito bem lembrado, trazendo aí os dados da economia e da política para desmontar a farsa que sustenta a política de Bolsonaro. Só lembrando também aí, a perseguição a religiosos não está nesses países, como você falou, mas está aqui no Brasil. Né? A gente tem visto ataques de bolsonaristas a padres da Igreja Católica, a profanação de missas e ataques até à roupa vermelha, que é a litúrgica do cardeal Dom Odilo Scherer. Então, a perseguição está aqui contra a Igreja Católica, contra a religião da matriz africana, por parte dos bolsonaristas, incentivado por esse discurso de ódio aí, de divisão social. Né?
O dia da padroeira, 12 de outubro, em Aparecida, foi um escândalo nesse sentido que você está falando, de perseguição religiosa explícita.
Legal. Professor Gilberto Maringoni, da UFABC, fala aqui no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Maringoni trata das questões internacionais. Amanhã a gente tem aqui nesse horário a professora Ângela Carrato, da Federal de Minas Gerais, que fala sobre as questões de poder e mídia. Muito obrigado, Maringoni. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente e seguem conosco pela internet afora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Maringoni. Tchau.
Tchau, tchau. Tchau.